Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os eventos desta segunda-feira merecem uma profunda reflexão dos membros desta casa, não apenas pelo caráter político das manifestações que tomaram as ruas de 11 capitais brasileiras, mas sim pelos sintomas sociais que elas revelam. Não se trata de uma overdose de democracia, mas sim da falência de um sistema representativo defasado e arcaico, que não espelha mais a realidade nacional. O povo foi às praças para demonstrar suas insatisfações. Não havia uma pauta definida e muito menos a presença de partidos ou entidades de classe. Sim, foi o jovem, o trabalhador, o cidadão comum que resolveu mostrar a cara, que quis exercer o seu direito de cidadania. Na esmagadora maioria das cidades, a manifestação foi pacífica. Lamentavelmente, alguns vândalos se valeram da mobilização para promover arruaças e quebradeiras. Mas foram fatos isolados, é bom que se esclareça, que não diminuíram a importância política dos protestos. Enfim, nossos jovens acordaram e começam a exercer a sua vocação política. As legendas partidárias precisam compreender este momento e capturar este sentimento, transformando esta emoção latente no coração de nossa comunidade. Um grande movimento de reconciliação nacional da sociedade com os poderes desta nação. Não é hora de se atirar pedras, mas sim de aprender lições. Não é momento de revide, mas sim do diálogo franco e aberto com a comunidade. Pois nossa gente está entendendo de uma vez que pacifismo não significa passividade e que alegria não pode ser confundida com alienação. Talvez, senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, estejamos vivendo o tempo mais rico de nossa democracia, o momento da liberdade. Não liberdade utópica ou irresponsável, mas sim a liberdade que nos coloca de frente um dos nossos próprios medos e que nos impõe a coragem para grandes transformações. Uma coisa está clara: o povo cansou deste modelo vigente no país. As manifestações desta segunda-feira reuniram perto de 300 mil pessoas em todo o país. Basicamente, uma multidão formada por estudantes e profissionais liberais, ou seja, a classe média para a qual o governo federal não tem políticas bem definidas, resolveu agir. Ela é a principal vítima da inflação, dos juros altos e da violência urbana. Sim, ela é um grande poder de mobilização. Quer mais transparência na gestão pública, quer o combate da corrupção, quer o fim da impunidade, quer luta contra a criminalidade. Trata-se, portanto, senhor presidente, de uma agenda política. Também não podemos mais dar as costas para a importância das mídias sociais. Elas têm força da interatividade e se transforma num grande laboratório democrático. Precisamos estar atentos a este novo instrumento de cidadania. Mas para que isso, o Parlamento precisa interagir com os usuários desta rede, dialogando e ouvindo suas reivindicações. Enfim, ontem a população reinventou a democracia no país. O Congresso Nacional precisa olhar este fenômeno com respeito e, principalmente, com o desejo de repreender, legislar, para não se tornar um poder frágil e sem representatividade. Portanto, senhor presidente, para concluir, demonstrou-se de que a população está cansada com o bendito e volto a repetir. Algumas providências estão que ser tomadas. Não pode ser mais a população enrolada por falsas políticas públicas que não têm atendido às necessidades do nosso povo, sobretudo na questão da saúde pública, na questão da segurança, na questão da educação e etc, etc. E por incrível que pareça, senador Rubens Figueiró, o Brasil é aquele país que só desperta as suas autoridades quando surgem fatos como esse. E hoje, da Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto que já está há 3 anos, que veio da Câmara, hoje veio à tona. E me chamou muita atenção na medida que, por que este projeto já não foi discutido, debatido naquela comissão tão importante, para nós reduzirmos a questão do ICMS em relação ao óleo diesel. Porque o óleo diesel é consumido no transporte coletivo desse país. O que o governo acordou agora de retirar apenas, de retirar o PIS e o COFINS em relação às empresas de transporte coletivo urbano? Ora, primeiro que essas providências já tinham que há muito tempo ser tomadas. Entretanto, me causa estranheza que essa questão de redução de ICMS é competência dos estados. É o estado que reduz. Quando fala em ISS para reduzir a questão de tarifas urbanas, também das prefeituras municipais. O que precisa é o Poder Executivo Federal, ou seja, a presidente Dilma Rousseff, desenhar um novo modelo, ou seja, discutimos aqui um novo pacto federativo para melhorarmos a distribuição, sobretudo, dessa grande receita nacional. Ou seja, o Brasil tem hoje 62% de tudo carregada na mão do governo federal. E o pobre, o coitado dos municípios, que a sua maioria estão literalmente falidos, é que tem que pagar a conta. Somos favoráveis, claro, natural, que não se cobre ISS em relação ao transporte coletivo. Somos a favor da redução do ICMS, não é só para o transporte coletivo. Somos favorável também que reduza o ICMS para os pobres, coitados dos caminhonzeiros, ou seja, daqueles que transportam a riqueza desse Brasil, que a sua maioria também estão com dificuldades, que não conseguem comprar ou renovar, com certeza, a sua frota. Somos favoráveis que reduza também o ICMS do etanol, da gasolina, também para os nossos taxistas. Em síntese, é um conjunto de prioridades que tem que ser tomado. É um conjunto de prioridades que nós temos que tomar para minimizar as dificuldades. Sobretudo, o governo, lamentavelmente, virou as costas para o povo, achando que o povo brasileiro quer continuar sendo enganado por mais 2, 3, 4, 5, 8, 10 anos. O povo brasileiro não quer continuar sendo enganado com essas pseudos de políticas públicas desenvolvidas pelo governo que aí está. De maneiras que esta reação da população, sobretudo dos nossos jovens, dos nossos profissionais liberais, dos nossos trabalhadores, é a demonstração da insatisfação que hoje está, com certeza, latente na cabeça, no coração de toda a população brasileira. De maneira, senhor presidente, é o momento de nós fazermos uma reflexão. E o Congresso Nacional não pode continuar sendo submisso, com certeza, ao Palácio do Planalto. Nós temos que ter aqui, com certeza, as nossas prerrogativas respeitadas. Nós temos que ter aqui, com certeza, o direito de legislar para buscarmos efetivamente boas leis para que possa atender a demanda do povo brasileiro, que certamente elas são imensas, sobretudo nessas políticas aqui que eu me referi. Maneira que encerro, senhor presidente. O Brasil está voltando, ou seja, o Brasil está mudando. Vamos mudar também com ele. Muito obrigado, senhor presidente.